abençoe. Tenham todos uma boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Nós estamos falando esses dias a respeito de quê? Mais ou menos, nós estamos falando a respeito de quê? Isso. Se você é um assunto difícil e que muita confusão existe. Essa questão da graça e da lei. Muitos pensam que estão debaixo da graça e não estão, né? E às vezes alguém que está pensando que está debaixo da lei, está debaixo da graça. É preciso entender. A gente se perde, o povo se perde, é realmente por falta de entendimento. Infelizmente, não tem outra alternativa. Não existe outra alternativa. Deus fez tudo que podia fazer, reduziu a lei em um pequeno livro, que é o Evangelho, um pequeno livro. O Evangelho são poucas coisas. Essas poucas coisas foram comentadas por João, Mateus, Marcos, Lucas, comentadas por Paulo, por Pedro, Tiago, etc., né? Judas, todos eles fizeram comentários a respeito do Evangelho. Mas por isso é que deu o Novo Testamento um pouquinho maior. Mas, na verdade, a essência desses comentários é o Evangelho. A essência desses comentários é o Evangelho. Então, o Evangelho, na verdade, não é muita coisa, pouquíssima coisa. E o que que você precisa? Você precisa achar, encontrar essa pouca coisa e acreditar ou não. Ninguém é obrigado, né, a acreditar. Não sei se vocês entenderam, entendeu? Adriano, explica para ele aí no microfone. Hã? Não está não? João Vitor. Raquel. Dá para Raquel. Rebeca. Aí, ó. Pega o microfone. Rebeca.
Você pode ler o que está escrito, mas você não pode, mas você não é obrigado a acreditar naquilo que está escrito. Você tem a opção de acreditar ou não.
Amém. Dá para o aqui, ó. O que foi que eu falei, filho?
É que isso, o Novo Testamento, né, o Evangelho, são comentários de pessoas que andaram ali. E que cabe a gente acreditar no que eles falaram ou não, como a Rebeca falou. Mas aí a opção é minha.
Amém. E o Theo? Eu vou ter que repetir tudo de novo. Porque, você viu, foi... A pessoa vai ouvindo pelas metades, Esse é que é o grande problema. Vocês vão pegando só alguma coisa. Outros não pegam nada. Vamos ver, Theo. O que que eu falei?
Pode explicar tudo de novo.
É. Explica o que eu falei.
Para mim, eu vejo não tão diferente deles. Eu vejo que eu posso ler.
Não, eu quero que você explique só o que eu falei. Só mesmo o que eu falei.
Nós podemos ler e acreditar na pessoa que escreveu, acreditar no livro ou não. A opção é nossa. Mas também nós não precisamos descartar.
Amém. Pergunto, Dona Eval, se eu falei foi isso. O Deone. Eu falei foi isso? Foi ou não foi? Só sim ou não?
Não.
Não. Então dá para o Rodrigo, vamos ver se o Rodrigo... É para você ver que você não prestaram atenção.
O que eu entendi foi o que o senhor falou o seguinte. O evangelho de Jesus, ele não é tanta coisa. Ele é pouca coisa. Tem muitos capítulos no Novo Testamento, porque cada discípulo escreveu aquilo que ele viu e ouviu. Mas se você resumir, o evangelho não é muita coisa. E a gente tem que crer nele. Você pode crer ou não. Isso foi o que eu entendi.
Amém. Fernando, foi assim que eu falei? Foi assim que eu falei? Foi? Atenção, eu disse o seguinte. Na verdade, era só eu responder o que eu falei, só e mais nada. Eu não estou perguntando a opinião sua. Eu não estou perguntando a opinião sua, estou perguntando o que foi que eu falei. O que, que eu disse? Vamos ver. Deus, aqui ó. Vamos lá, Tony. Toninho já engoliu Deus, né? Falou só a lei.
Deus pegou a lei, né, e reduziu no evangelho, resumiu no evangelho. Então, o evangelho, na verdade, é o que Jesus entendeu da lei. Né? Então, e aí vieram os outros discípulos, outras pessoas, aí fizeram comentários a respeito do evangelho. Mas o evangelho mesmo é um livrinho pequeno. Então, Deus pegou a lei, que é extensa demais, e reduziu num livro pequenininho, né? E hoje cabe a gente crer ou não.
Amém. Mais ou menos isso. Então é isso aí. Mas assim, vou repetir. Vou repetir para vocês aqui, principalmente. É porque vocês tiveram paciência, a coisa toda, a gente fica com a cabeça meio variada. Então agora nós vamos cair no lugar. Todo mundo está chegando de festa, de coisa, de passeio, ou então dormiu muito. Amém? Então vamos acordar. Nós já louvamos aqui, cantamos, não sabia o que estava cantando não, mas cantou, né? Amém. Vamos lá, vamos que vamos, para ver quem se salva. Então, eu disse o seguinte, que a lei foi reduzida por Deus, Deus reduziu a lei para nós, por quê? Porque nós temos dificuldade demais para entender. Nós temos dificuldade. Muita dificuldade para entender. Nós somos carnais. Carnais. É, quando mexe com a carne da gente, é que a gente acorda. Quando mexe com a nossa carne, é que nós acordamos. Nós somos carnais. Tudo que a gente faz é voltado para a carne. Então, presta atenção nisso. Nós somos carnais. Só que nós, então, temos dificuldade de entender as coisas espirituais. E Deus é espiritual. Deus é espírito. Entendeu? Deus nos fala das coisas espirituais. Das coisas referentes, concernentes ao reino de Deus. É preciso entender, se o povo rezasse o Pai Nosso com entendimento, já ajudaria muito, muito. Ajudaria muito. Então Deus pegou a lei, que era muito complexa, reduziu a lei. Reduziu a lei em poucas palavras. Poucas palavras. Que é o Evangelho. Então, o que é o Evangelho? O Evangelho é a lei de Deus comentada por Jesus Cristo. Pronto. Está tá aí uma definição boa da lei de Deus. Se alguém perguntar o que é a lei de Deus, você diz, é o Evangelho, é como o comentário feito por Jesus Cristo. Quem obedecer o comentário, quem obedecer o comentário feito por Jesus, cumpre a lei. E nós vamos ter que cumprir a lei? Vamos. Deus sabia que nós não tínhamos condição nenhuma de cumprir a lei. Por isso, ele então veio nos ajudar. Pegou a lei, reduziu a lei. Presta atenção, vou pedir de mão posta. Reduziu a lei em poucas palavras. Procure saber quais foram as palavras. Quais são as palavras que juntas formam o Evangelho. Aí eu disse que o Novo Testamento ficou um pouquinho mais grosso. Porque foi Mateus comentou o Evangelho e deu o livro de Mateus. Marcos, Lucas, João. Paulo, comentando o Evangelho, ele foi e escreveu a carta aos Romanos, escreveu a carta aos Coríntios, duas cartas, etc. Ele deve ter escrito muitas outras cartas. São cartas fazendo a respeito do Evangelho. O que que nós precisaríamos saber só do Evangelho? Por isso que Jesus reduziu isso em num versículo tão pequenininho que ele diz, quem crê em mim será salvo. Quem crê em mim será salvo. Então, se eu conseguir fechar e ficar somente com o que ele falou e acreditar, eu vou ser salvo. Mas eu preciso acreditar. Porque em outra palavra pequenininha, ele diz o seguinte, quem crê em mim faz o que eu faço. Então, um ele amarrou a outra, ele falou, quem crê em mim será salvo. Aí a pessoa diz, eu creio. Aí ele fala, mas não faz o que eu faço? Então, não crê. Né? Então o Evangelho é isso. É isso. Com essas duas, com esses dois versículos aqui, ó, eu acredito que uma grande parte nossa ficaria fora. Porque diz que crê, e não faz o que ele faz. Ele diz, quem crê em mim fará as obras que eu faço. E obras maiores fará. Ou seja, deu liberdade para você fazer mais do que ele. Se você quiser. Então nós estamos falando sobre essa dificuldade. Estamos falando sobre isso. Tem muitos santos aqui que às vezes pode estar com os dias contados. Né? Muitos que sentam na cadeira de Moisés e fica tranquilo. E não pode ser assim. Nós estamos então nesses dias falando sobre isso. E outro dia alguém teve uma visão sobre esse quadro aqui, por exemplo. Quem senta lá, o Darel, dá para ver o que está no quadro? Dá? Distingue direitinho as coisas aqui? Então, alguém teve uma visão assim, conhece aquele calendário que tem uma folhinha, você tira, hoje é 2, aí você vai lá, terminou o dia, amanhã você tira o 2, joga fora, né, e já está lá o 3. Então, uma mão vinha para tirar essa folha. Ele pegou a mão, voltou com ela lá. Deixa aí. Entendeu? Hã? Quem não entendeu? Está vendo como é que a gente tem dificuldade para entender? Né, filho? Então explica para ela, humilde. Para ela. Humilde. Hã? É. Não, só avisar mesmo. Entendeu, filho? Não. Você entendeu? Que tinha uma folhinha e aí ia tirar, você não tira lá, terminou o dia, você não tira? Então aqui, por exemplo, a gente entende isso aqui como uma pregação de ontem. Então deveria ser arrancado isso aqui. Ele fez questão de deixar aqui. Por quê? É. Ele quer falar mais sobre isso. Ele quer que a gente entenda melhor. Então ele usa o natural para poder explicar o espiritual. Eu entendi, na hora eu entendi. Eu tenho uma dificuldade danada para entender. Mas, às vezes, essas coisas assim de Deus, eu pego na hora. Né? Numa outra visão, na quinta-feira, na reunião de casais, tinha... mostrava aquele foguetório que tem na praia, Fortaleza, não sei mais aonde e tal, né, que tem em todo lugar, mas com mais intensidade nas praias, né, que é um lugar ideal. Por que que é um lugar ideal na praia? Hã? É porque é um lugar mais carnal. É um lugar mais carnal. Tem um lugar mais carnal do que praia. Quem vai para a praia, ele não está com problema nenhum espiritual. Ele não pode estar com problema nenhum espiritual. Ele tem que estar realmente com a carne em dia. Amém? Vocês concordam? É, mãe. Se tiver algum problema de saúde, vai para a praia. Se tiver com um problema financeiro, tal, passando dificuldade, vai para a praia. Se tiver levando relacionamento desajeitado, tal, não sei o quê, vai para a praia. Então, para a praia a gente vai quando a carne está em dia. Quando está tudo bom, tudo, dinheiro no jeito, tal, etc., namorando, né? Com as coisas tudo no lugar. Vamos para... na praia, passar o Réveillon, tal, na praia. Então ali é o lugar onde que o diabo acha o mais ideal para festejar a carne. Entendeu? Ali o caboclo está quase arrebentando de alegria. Ou tem alguém lá orando... ou tem alguém ali derramando lágrimas? Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. Tem? É o lugar ideal para isso? Não é. Então não tem lugar mais carnal para exaltação da carne. Ali, roupa então, meu filho, você não sabe. Aí a gente... não precisa explicar. Você já tem uma ideia da quantidade de de menino que é feito naquela hora ali, naquele dia. Amém? Então, é um lugar ideal, propício, para a exaltação da carne. Então, a visão mostrava ali exatamente isso, o fogo, a coisa. E nós aqui festejávamos também. Só que os nossos fogos eram para baixo. Era o contrário. Nós estávamos festejando a morte da carne e não a vida da carne. A gente estava festejando com alegria a morte da carne e não a vida da carne. Amém, gente? Então, isso, esse entendimento que a gente precisa ter, analisar, pensar, para ver se você aceita ou não, porque às vezes você não aceita, aí fica perdendo tempo. O melhor lugar para você ir é para a praia, aproveitar, né? E aqui não tem areia, não tem todo mundo vestido, não? Todo mundo com a cara de triste. Você que comeu não gostou. Não, Pepe? Aqui não é o lugar ideal. Então, Deus pegou o Evangelho, reduziu o Evangelho em poucas palavras. E os discípulos comentaram essas palavras e gerou o Novo Testamento. Gerou o Novo Testamento. Vamos abrir a nossa Bíblia em Romanos capítulo 3. Nós estamos trabalhando. O Romanos capítulo 3. Por exemplo, capítulo 3, versículo 21. O que está escrito aí?
Mas agora se manifestou, sem a lei, a justiça de Deus.
Repete.
Mas agora se manifestou, sem a lei, a justiça de Deus.
Mais uma vez.
Mas agora se manifestou, sem a lei, a justiça de Deus.
O que significa isso, Adriana?
O Evangelho.
Né? O Evangelho. O que é a justiça de Deus? Hã? É, foi o que Cristo estudou a lei. Cristo analisou a lei. E ali ele foi e deu a sua opinião. Cada um de nós tem a sua justiça. Cada pessoa tem a sua justiça. Deus tem a dele. Então, ali se manifestou o quê?
O Evangelho.
Lá como é que está escrito aí?
A justiça de Deus.
De Deus. Então, cada pessoa tem a sua opinião. E Deus tem a dele. Você ficaria com a opinião de Deus ou com a sua? Com a sua? Você não acha que Deus tem mais um pouquinho de entendimento? Você não acha que Deus tem mais condições de te ajudar? Você ficaria com qual? Com de Deus. Tá vendo? Já melhorou. Foi só eu falar um pouquinho, eu convenci ele a não ficar com a dele, ficar com a de Deus. Entre eu e Deus, Deus chega para mim e fala, ó, Não, faz isso não. Eu, sinceramente, se Deus falar para mim não, eu vou me esforçar para aceitar a opinião dele. Concorda? Então, que o Evangelho, sem lei se manifestou a justiça de Deus. O que é a justiça de Deus? É a opinião de Deus. É a opinião de Deus, então, veio para nós através de Jesus Cristo. Não é? Foi dito aos antigos, eu porém vos digo. Faz assim. Sem lei se manifestou a justiça de Deus, que é a opinião de Jesus. O Evangelho é a justiça de Deus, porque foi falada por Deus. Foi Deus que estava ali falando. O Verbo se fez carne, habitou entre nós. Agora, se ele fala, eu vou discutir com Deus. Olha, para mim discutir com Deus, eu preciso do espírito daquele que discutiu com Deus. Que foi o espírito do diabo. O espírito, quem tem o espírito da desobediência, ele discute com Deus. Ele contende com Deus, ele resiste a Deus. Eu não concordo, eu discordo. Quer dizer, ele não aceita o Evangelho, a doutrina de Cristo. Ele não aceita a opinião de Deus. Estabelece a sua própria justiça. Cada um de nós tem a sua própria justiça. Então, mas agora, se manifestou a lei de Deus, manifestou a justiça de Deus. Sem lei. Mais que essa opinião de Deus tem o testemunho da lei. É a opinião de Deus, mas não é contra. A opinião de Deus nunca será contra a lei. A opinião de Deus nunca contraria a lei. Nunca poderia contrariar a lei. A opinião de Deus, não. Amém, gente? Vê para mim agora, Fia. No capítulo 3 ainda, no versículo 9.
Pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma. Pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado.
O que Paulo estava querendo fazer? Explicar para nós, ensinar para nós. Então ele está dizendo aí, ó, já dantes, em outra carta, em outra oportunidade, já demonstramos que todo mundo está debaixo do pecado. Todo mundo está debaixo do pecado. Judeu, branco, preto, colorido. Isso quer dizer, não existe. Todo mundo está debaixo do pecado. Todo. Todo mundo que eu falo, todas as pessoas estão, porque todo mundo tem a mesma origem. Nós somos descendentes, todos filhos de Eva. Nós somos tudo descendente de Eva. Então todo mundo está debaixo do pecado. Então Paulo falou, eu já demonstrei para você, olha aqui, ó. Esse negócio pega aqui, ó. Né? Mais ou menos assim, eu vou mudar aqui alguma coisa para... É outro assunto. Então está aqui. Aqui entrou o pecado, a partir daqui... Todos se tornaram escravos do pecado. Até aqui, olha aqui. Ah, mas então esse período aqui, esse pedaço aqui, mesmo até esse pedaço aqui, concorda ou não? O Elmo? Explica aí, Elmo. Fala por quê? Por quê, Elmo? Por que você acha que você concorda que também esse pecado aqui, tá, esse pedaço aqui, né? Deus falou que todo mundo está debaixo do pecado. Todo mundo está debaixo do pecado. Deus condenou tudo. Vamos lá.
Que é porque Deus, ele... Todos estão na mesma situação, né? E Deus condenou o pecado na carne. Então, enquanto nós estivermos na carne, está todo mundo no pecado.
Pronto. Então, ó, todos estão debaixo do pecado. Nós e nós. Também. Nós também. Quem não entendeu isso, pode, não precisa ter vergonha não, pode falar que eu explico. Quem não entendeu isso, então explica para eles. Quem não entendeu, eu vou perguntar para você, e você não soubesse, você deveria ter respondido que não entendeu. João Neval, lá, pergunta lá para o João Neval, está lá do lado do Esda. Você entendeu isso que eu falei, ué? Você concorda que todos nós estamos debaixo do pecado?
Amém. Todos estão encerrados debaixo do pecado.
Hã?
Todos estão encerrados debaixo do pecado.
Você também?
Também.
E aí, como é que fica então?
Não sei. Só Deus sabe.
E aí, como é que fica então? Ezra? Você concorda com isso?
Concordo. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos, separados estão da glória de Deus.
Isso.
Não há um bom sequer, não há um que faça o bem sequer. É. Acabei de ler aqui agora. Então nós somos justificados mediante mesmo a graça e a fé em Cristo. É a fé nossa que vai nos levar, porque nós não temos bem nenhum. Eu mesmo sou mal e vou continuar mal, porque a gente traz a natureza adâmica, né?
É, mas o que que Deus quer? É te livrar. O que que Deus quer? Eu vou explicar. Deus quer te livrar dessa condenação. Deus quer te livrar dessa condenação. Viu? Sim. Deus quer livrar dessa condenação. Se você conseguir, por exemplo, todos que estão... Nós, como o Elmo falou, enquanto eu estiver na carne, eu preciso respeitar essa lei de Deus. Eu preciso respeitar. Paulo fala assim, eu vejo nos meus membros essa lei dizendo que o mal está em mim. Eu preciso respeitar. Mas Deus está querendo exatamente isso, fazer o quê? Nos livrar da condenação. Amém? Então, Romanos capítulo 8, versículo 1. Só o versículo 1.
Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito.
Amém. Repete.
Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito.
Amém. Então está aqui. Presta atenção. Todos estão condenados, todos estão essa condenação... A lei condenou tudo debaixo do pecado. Está todo mundo ali, debaixo do pecado. No entanto, não há condenação. eu estou nessa situação, mas não existe condenação para mim. Amém? Que estou, que eu não ando segundo a carne, mas eu ando segundo o Espírito. A minha situação é igual a dos outros, só que não há condenação para mim e para os outros. Se eles permanecerem, permanece a condenação. Quem permanecer na carne, permanece a condenação. Deus não vai voltar atrás. Então Deus condenou tudo debaixo do pecado, condenou tudo, condenou o pecado na carne. Enquanto tiver carne, tá. Carne e sangue não herdará o reino de Deus. Essa é a condenação. Carne e sangue não herdará o reino de Deus. Então, no entanto, nós vimos no Romanos capítulo 8, versículo 1, que não há condenação para aquele que, embora esteja na carne, não anda segundo a carne. Esse é o cristão, esse é o filho de Deus. Embora esteja na carne, embora ele não pode vacilar, porque se ele vacilar, ele entra na condenação. Ele tem que vigiar, ele tem que orar, ele tem que pedir a Deus misericórdia, ele tem que seguir o Evangelho. O Evangelho que vai salvar ele. Não há condenação. Deus livrou ele da condenação. Já riscou. Deus já riscou. Falou, meu filho, você está livre. Agora, se livre, eu volto a pecar, eu volto para a condenação. Eu estando livre, com liberdade, eu vou usar da liberdade para os prazeres da carne, então aí eu vou buscar a minha condenação de novo. Amém? Ficou bem entendido? Alguém explica para mim, Adriana. Deu para entender, Adriana? Mesmo? Porque é difícil, gente. É difícil. Amém? Se fosse a manco, seria fácil. Mas é difícil. Realmente é difícil. Pois é. Explica para nós.
O senhor falou assim que o cristão, o filho de Deus, é aquele que, embora ainda estando na carne, ele não anda segundo a carne.
Pois é, você acha que aquela condenação, ela existe para todo mundo que está na carne?
Existe a condenação para todo mundo.
Então, e para nós, a condenação existe?
Existe também.
Existe. Com uma condição, né?
Não andar segundo a carne.
Se essa condenação, Romanos capítulo 8, versículo 1, diz que não há condenação para quem está
em Cristo.
Então eu estou no caminho, presta atenção, eu estou aqui no caminho. Tudo bem, não há condenação para mim, eu estou no caminho. Mas a lei continua. A lei continua. A lei que diz que quem não está em Cristo está condenado. Eu estou aqui, ó, no caminho. Eu estou no caminho. Aí quando chega aqui, eu vejo alguma coisa boa por aqui e resolvo sair do caminho. Aquela justificação eu perdi. O porco voltou para a lama. Entendeu? Então, o que era para mim, eu perdi. Eu, aqui no caminho, eu esqueci que eu tinha que orar, que eu tinha que vigiar, que eu tinha que meditar, que eu tinha que ter cuidado, que eu tinha que me esforçar mais do que os outros. que eu tinha que buscar Deus mais do que os outros. O que está de pé, cuidado para não cair. Eu esqueci que estando em Cristo fica mais difícil, porque a minha roupa é branca, a minha roupa é limpa, suja com qualquer coisa. Todo mundo pode fazer o que quer, eu não posso. Todo mundo pode festejar na praia, pode fazer suas bagunças daqui e dali, etc. Pode ser carnal, eu não posso ser carnal. Eu não ando segundo a carne. É mais fácil para os outros, não é? E muito mais difícil para mim, que abracei essa fé. Então, a condenação existe. E eu não posso brincar. Eu quero bater muito nisso. A condenação existe. Deus condenou todo. Se condenou todo, não me deixou de fora. No entanto, todo aquele que crê em mim, será? Será. Não está salvo. Aquele que crê em mim será salvo. Né? Quem não crê, esse já está condenado. Mas quem crê em mim será salvo. E aí eu vou, então, vestir a armadura de Deus. Eu vou, então, vigiar. Vou entrar no caminho. Eu vou fazer tudo o que o Evangelho determina. Por quê? Por quê? Porque o dia que eu entrei no caminho, o que, que Deus começou a fazer? Eu ainda na carne, ainda debaixo de toda a condenação, entrei no caminho, Deus começou ali a tirar os meus pecados. Deus começou ali a me purificar, tirar os defeitos, fazer de mim um homem sujo, limpo, um homem que estava destruído, nasceu de novo. Amém? E que cresce, cada dia cresce, até chegar à estatura do varão perfeito, a natureza divina. Mas a condenação existe. Existe. Porque Deus não vai deixar destruir a lei. A lei de Deus, ela permanece. Ela permanece. Viver pela fé não é fazer o que quer, não. É fazer o que Jesus Cristo quis que você fizesse. Então, quando você vai fazer alguma coisa, você não consulta a lei. Você consulta Jesus Cristo. Amém? Tem uma passagem onde Deus ficou muito chateado com, não sei qual rei que foi, alguém deve saber dessa passagem. Ele falou, ele foi consultar outros deuses. Foi consultar outros deuses. E Deus falou, mandou o profeta dizer para ele, vai lá, pergunta para ele se não tem Deus em Israel. Pergunta para ele se não tem Deus em Israel. Para que ir consultar outro Deus? Então, quando você às vezes vai pedir opinião para os outros, pedir opinião, por que que não pede opinião para Deus? Você concorda que nós ficamos consultando a lei? Consultando a lei, querendo uma palavra de Deus em Isaías? Querendo uma palavra de Deus em Jeremias? Querendo uma palavra de Deus nos Salmos? Por que não consultar Deus, Jesus Cristo, Amém? A justiça. O que Deus pensa está na cabeça dele. O que você deve fazer para agradar a Deus está na lei, mas você não consegue entender a lei. Está na lei, mas você não tem cabeça suficiente, não tem ideia suficiente para entender. Então você vai ter que perguntar para Jesus Cristo. Muitos de nós, vem, às vezes, ó, Deus falou comigo aqui. Deus falou comigo aqui, eu fico, às vezes, deixo passar. Não é que Deus não possa te mostrar uma passagem lá no Salmo, em algum lugar, para te falar. Mas o que Deus falar com você lá tem que estar de acordo com o Evangelho. Se o que Deus mostrar para você lá na lei não estiver de acordo com o Evangelho, eu vou dizer para você, não foi Deus que falou, não. Não foi Deus. Deus não contraria o Evangelho, muito menos a lei. Mas ele não contraria em hipótese nenhuma. Amém? Não passarão. Então, você pega... Tem que ter muito cuidado, então. Invoca o Senhor. Invoca o Senhor. Quando ele te mostrar para você, Deus já falou comigo, mostrando um profeta. Mas, primeiro, eu fui a ele. Porque agora, gente, antigamente tinha um sacerdote. Você tinha que falar com o sacerdote, para o sacerdote falar com Deus para você. Essa parede foi derrubada. E não existe mais esse obstáculo. Você não pode chegar para mim e falar, irmão, eu queria que o senhor falasse, porque Deus ouve o Senhor. Eu queria que o senhor falasse com Deus para mim. Muitos me procuram. Olha, eu sei que o senhor tem facilidade de falar com Deus, então... E eu gostaria que... Pergunta a Deus por mim. Não, é você que precisa bater. É você que vai falar com Deus. Sabe o que eu vou pedir? Para Deus, Senhor, tem misericórdia do Ildeone. Senhor, tem compaixão do Ildeone. Ele está querendo falar com o Senhor. Entendeu? Deita a peia nele para ver se ele acorda. Ele está doidinho para falar com o Senhor. Fala com o demônio, Senhor. Amém? Eu posso pedir a Deus para falar com ele. Vocês concordam? Esse negócio de, ó, Deus mandou uma palavra para você. Mandou dizer que você não está com nada. Amém? Não vai resolver. É melhor Deus mesmo falar. Né? Se cuida. Deus, se você, Deus ouvir a voz de Deus, Deus fala hoje. Ele está vivo, presente, e ele mandou. Foi ele que mandou fazer isso. Batei, batei, abriu-se-vos-á. Busca e você vai achar. Bate, aí a pessoa não quer bater. Quer que eu bata. Vocês concordam? Está certo isso? Todo mundo já sabe que está errado, hein? Todo mundo sabe que está errado. Se eu bater, eu tenho certeza que ele vai abrir para mim. Mas eu não posso bater na porta por você, meu irmão. Porque eu sabe, por que, que eu não posso? Porque eu vou atrapalhar você. Eu vou tirar de você, sabe assim? Eu vou tirar de você, às vezes, a sua salvação. Porque se eu bato na porta por você, eu vou impedir você de ir até Deus. Aí eu trago o recado para você, você sai de lado, vai pro Réveillon, e eu atrapalhei. Vai você mesmo e fala com Deus. Senhor, será que a gente pergunta para Deus tudo o que você perguntar para Deus? Ele vai responder você de acordo com a lei, com a lei. Ele vai responder você de acordo com a lei. A resposta dele, a justiça de Deus, está de acordo com a lei. Ele vai responder para você e a resposta dele vai estar de acordo com a lei. Você pode ir, que ninguém pode impedir você. Você está de acordo com a lei. Quando a pessoa está de acordo com a lei, ela está errada. Quando uma pessoa está de acordo com a lei, não está errada. Mas se Jesus disse para mim, faz assim, eu vou fazer, eu não quero saber se está alguém achando bom ou não. Por quê? Porque agora eu preciso ter certeza que foi ele. Se Jesus falou para mim, faz assim, eu tenho certeza que foi ele que mandou eu fazer, está de acordo com a lei. E se estiver de acordo com a lei, eu não estou errado. Uma vez alguém chegou para mim e falou assim, ó, você não tem medo. Porque eu falei, olha, eu sou totalmente contra esse negócio de denominação, quando a pessoa estabelece uma justiça e etc., e começa um contra o outro, um contra o outro. Para mim, eu não concordo com isso. Mas você não tem medo de você falar isso e Deus de repente vir contra você? Não tenho medo. Não tive, pelo menos até hoje. Eu não tive. Eu falo de peito aberto. Falo o que eu não teria nunca a oportunidade de falar na Igreja Católica, na Assembleia, na Igreja Batista. Eu nunca teria a oportunidade de falar o que eu falo aqui, em lugar nenhum. Eu tenho a oportunidade de falar aqui. Aí alguém chega para mim, você não tem medo? Eu falei, graças a Deus, não. Não tem medo. Embora lá no comecinho a gente ficava um pouquinho com medo. Né? A gente ficava, a pressão era tão grande. Eu falei, eu volto e meia, eu orava e perguntava para Deus, Senhor, é o Senhor mesmo que está, é o Senhor mesmo ou eu estou ficando doido? Se o Senhor está me autorizando a falar isso. Vem, vai e fala. Se você não falar, né? Quantas vezes eu fui chamado a atenção por Deus por não falar. Eu preciso falar. Para o bem da igreja, para o bem daqueles que querem Deus. Vamos tocar muitas coisas, Deus pode fazer num dia. Num dia Deus pode fazer muita coisa mudar no mundo inteiro. Um dia, quando Jesus nasceu, ali ficou, ó, 30 anos, quietinho. 30 anos. Ninguém incomodava ninguém, ninguém dizia nada. De repente, em 3 anos, houve todo aquele alvoroço e toda aquela mudança, aquele transtorno que dividiu o mundo em duas partes, antes de Cristo e depois de Cristo. Foi uma revolução espiritual, foi uma coisa terrível que levantou o nome de uma pessoa chamada Jesus Cristo. Em 3 anos, antes, era o filho do carpinteiro. Não é ele o filho do carpinteiro? Então, gente, 3 anos. E hoje, se Deus quiser, Ele não pode fazer uma mudança generalizada em tudo? Será que Deus não estaria esperando realmente que uma igreja entendesse e tivesse peito para poder dizer, não, se tiver que me crucificar, me crucifica, mas eu não abro mão da minha fé. Eu entendi e vou falar. Amém, gente? Eu creio que Deus está só esperando alguma coisa dessa natureza. E essa luta é grande para que a igreja entenda, para que a gente saia o mais rápido possível dessa condenação. Amém? Dessa condenação. Resumindo tudo isso aqui, Rodrigo. Seria o quê que nós teríamos que fazer? Hã? Pronto. Chegar, perguntar para ele. É isso. É bater. É conversar com ele. Por que que fica perdendo tempo? Uma semana, duas semanas, três semanas. E vai passando o tempo. Vai passando o tempo e a gente vai... Pergunta para ele. Não, senhor, eu não entendi. Me fala de novo, ele vai falar de novo. Senhor, eu não estou entendendo, então me explica. Fala de novo. Ele vai falar para você quantas vezes você precisar. Mas se você tem alguma dúvida, se você tem alguma dificuldade, essa dificuldade vai acabar. Quando ele falar com você. Pronto. Pode, às vezes, gastar um ano. Às vezes, até mais. Mas se aquele que realmente... Né? Aquele que realmente quer Deus... Você estava com uma pergunta, eu esqueci. Ah. Como? Ah. Passa para ela. Oi. Ah. Aí nós estávamos até na quinta-feira falando assim, crê em aquele que escuta as tuas palavras, aquele que... ouve as minhas palavras e pratica, assemelhá-lo-ei a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha, etc, etc, né? É, quando a gente fala assim, crê e será salvo tu e tua casa. Eu tinha um entendimento errado desse negócio. Assim, não é que eu tinha um entendimento errado. Quando uma coisa eu não estou entendendo, eu deixo ela passar. Eu vou deixando ela passar. Eu nem prego a respeito daquilo, porque eu não estou entendendo e eu não falo. Mas eu vou deixando passar. Até um dia, de repente, Deus vai ali e me faz entender aquele negócio. Por exemplo, crê e será salvo tu e tua casa. É um negócio que me encabulava. Eu não entendia direito isso. Creia e será salvo tu e tua casa. Né? E na quinta-feira nós explicamos? Hã? Nós explicamos na quinta-feira. Por isso que toda reunião é importante. Né? Toda reunião é importante. Cada reunião explica uma coisa mais, acrescenta uma coisa mais. Amém? Eu não vou explicar agora, não. Então... Não vou explicar porque ela é um pouquinho extensa. Mas eu explico depois, da hora eu explico. Vai lá, filho. Lê para nós.
Segunda Reis 1:2. E caiu as Acasias pelas grades de um quarto alto que tinha em Samaria e adoeceu. E enviou mensageiros e disse-lhes: Ide e perguntai a Baal-Zebube, deus de Ecrom, se sararei desta doença. Mas o anjo do Senhor disse a Elias, o tisbita: Levanta-te, sobe para te encontrares com os mensageiros do rei de Samaria, e diz-lhes: Porventura, não há Deus em Israel para irdes consultar a Baal-Zebube, deus de Ecrom?
Amém? Então, ele ficou contrariado com alguém que estava lá enfermo e foi... Por que não perguntou para ele? Foi perguntar para outro Deus. Mudou? Deus mudou? Não. Deus é o mesmo hoje. Deus é o mesmo hoje. A sua questão, o seu problema, pode ser o mais grave possível. Pergunta para Deus. Pergunta para Deus. Deus quer que seja assim. A parede foi quebrada. Ninguém precisa ir mais ao sacerdote para ir até Deus. Então, nós mesmos vamos até Deus. Nós somos reis e sacerdotes. Se você quiser, você mesmo vai até Deus. Senhor, eu preciso falar com o Senhor. Eu fiquei sabendo que o Senhor fala com qualquer pessoa. Eu fiquei sabendo que o Senhor está falando com qualquer pessoa. Fala comigo. Jesus Cristo era Deus. Aí, Jesus Cristo era Deus. Não foi lá uma prostituta falar com ele? Não foi lá os mais miseráveis de todos os homens, publicanos, ladrões, corruptos? Não, quem foi falar com ele não foi a nata, não. Quem foi falar com ele não foram os bonzinhos, não. Foram os pecadores. Que foram falar com Jesus. E se deram bem. Então a gente não vai ficar bonzinho para falar com Deus, não. Nós vamos falar com Deus para ficar bem. É o contrário. Amém, gente? É um erro achar que eu vou ficar bem para depois falar com Deus. Aí você fica debaixo da lei. É, eu vou ficar bem, eu vou ser justo, eu vou ser direito, todo mundo vai agradar de mim, ninguém vai me ver como pecador, ninguém vai me ver como tal. Tá? A hora que eu estiver bonzinho, eu vou falar com Deus. Ah, não. Está errado. Totalmente errado. Isso é lei. Aí que é lei. Você não pode falar com Deus porque você está adulterando. Não, você precisa falar com Deus para parar de adulterar. Senhor, eu não posso falar com Deus porque eu estou roubando, mentindo, traindo, corrompendo. Eu não posso. Ora, meu Deus, exatamente aí que você precisa falar com Deus. Senhor, eu estou fazendo isso e assim, e olha que eu estou fazendo com gosto e gás mesmo, né? Eu ando numa preguiça de buscar a Deus, eu ando numa preguiça de orar. Senhor, eu ando numa preguiça de fazer isso ou aquilo. Olha, eu só venho na reunião meio arrastada. Senhor, olha, eu estou de saco cheio com esse trem. Pronto. Fala para Deus a verdade. O que Deus tinha horror era exatamente da hipocrisia, os hipócritas. Aí chegava, pensava cantar, cantar, cantar. Amém, gente? Vocês concordam ou não? Fala com Deus. Romanos capítulo 3, só para ler, só para ler. Eu não vou nem comentar mais não, porque já falamos demais. Então a justiça de Deus, a opinião de Deus, está com quem? Com Jesus Cristo. E Jesus Cristo aonde está? Está no meio de nós. Não vos deixarei só, eu vou estar com vocês. Pronto. O senhor falou isso, onde é que o senhor está? Por que o senhor não responde para mim? Por que o senhor não fala comigo? Eu preciso falar com o senhor. Amém? Romanos, capítulo 3, falei o quê? Versículo 9. Lê para mim, filha.
Pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma. Pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer.
Eu sou justo? Não, a lei está dizendo que eu não sou justo. Isso aqui, vamos ver, continua.
Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos...
Continua, isso aqui, continua.
Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só.
Quem que diz isso? A lei. Se você estiver debaixo da lei, essa é a situação sua. Continua.
A sua garganta é um sepulcro aberto. Com a língua, tratam enganosamente. Peçonha de áspides está debaixo de seus lábios.
Isso.
Cuja boca está cheia de maldição e amargura.
Isso.
Os seus pés são ligeiros para derramar sangue.
É isso, mas tem tanta gente com essas qualidades aqui. Toca para frente.
Em seus caminhos, há destruição e miséria.
Isso.
E não conheceram o caminho da paz.
Isso.
Não há temor de Deus diante de seus olhos.
Isso.
Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz.
Você está debaixo da lei? Se tiver, tudo isso está acontecendo com você. Você está debaixo da lei? Não, não por quê? Não, por que que você está debaixo da lei? Quem vai responder é você, meu irmão. Por que que você não está debaixo da lei? Não fica olhando para mim, não. Responde sem olhar para mim. Isso, aos que estão debaixo da lei, é isso aí. Destruição, miséria, só fala bobagem, e etc, e etc. Aos que estão debaixo da lei. Isso está acontecendo com você? Não, não é, por quê? Então, por que que não está? Você está perguntando para Jesus, você está falando com Deus. Deus libertou você dessa situação. Ele, Jesus Cristo, está falando com você. Você tem consciência disso. Agora, se não tem, está debaixo da lei. Não, eu tenho certeza que eu não estou. Eu estou falando com ele. Ele diz para mim que eu não estou. Ele me chama de filho. Amém? Eu disse, Senhor, ele, eis-me aqui, ele anda comigo. Então, eu posso dizer... Eu não estou debaixo da lei. Ele disse, ele me chama de filho, ele me libertou. E ele falou, vinde após mim. E eu estou, aonde ele pisa, eu estou caçando um jeito de pisar. Isso está acontecendo com você? Senão você está debaixo da lei. Mas se você estiver invocando o Senhor, se você estiver chamando por Ele, se você estiver no pé dEle, se você estiver, não interessa se você é prostituto, se você é infeliz, se você é infiel, se você é filho de uma égua, não interessa. Interessa é que você está nos pés dEle. E não interessa é que você está ali, clamando, pedindo, Senhor, tem misericórdia. Amém? Vamos em frente. E o Senhor falou, pega a sua cruz, vamos embora. Toca para frente, vamos embora. E etc. E nesse caminho, os seus pecados estão ficando para trás. A sua roupa está se tornando alva. Mas se você está omisso, alheio, e não fala com Deus, então você está vivendo debaixo da lei. Consequentemente, essas coisas aqui enquadram na sua vida. Amém? Amém. Nós vamos falar mais depois, porque é realmente um assunto. Gente, cadê? Por que você está triste? Não tem que ficar triste. Ó, se você não começou a falar ainda com Deus, começa. Senhor, eu preciso falar com o Senhor. Amém. Buscar de madrugada, nas horas, todo mundo vai passear, você quer falar com Deus. Está acontecendo isso, você quer falar com Deus. E etc. E você fica igual galinha que, né? Aquele passarinho quando está trocando de pena. Fica ali na gaiola triste, né? Está todo mundo alegrinho, você está triste. Por quê? Porque você está querendo falar com Deus. Mas a hora que você fala, aí você sai como um bezerro na estrebaria, pulando de alegria. Deus falou comigo, amém? Aleluia, Deus falou comigo. Aí você ora em línguas. Pai, Rita, vai lá para trás. Entendeu? Aí você vai falar em línguas. Você vai falar em línguas. Por quê? Porque você ficou muito tempo se arrastando, mas falou com Deus. Essa é a nossa salvação. Vinde a mim. Vinde a mim. Todos, vinde a mim todos, fala comigo. Tem aquela música bonita que fala, fala Deus, toca-me com braças do altar. Fala Deus, e talvez atenda ao teu mandar. O profeta Deus anunciando. Amém? Não é não? Bonita para danar a música. Fala Deus. E Deus vai falar com você. Senão você está debaixo da lei. E quem está debaixo da lei está debaixo daquela condenação. Deus nos liberta da condenação da lei do pecado. E ele diz para você, olha, eu não quero saber o que você fez. Eu não quero saber dos seus pecados. Eu não quero saber o que você fez, meu filho. Eu quero você daqui para frente. Eu quero falar com você daqui para frente. Esquece das coisas que para trás ficaram. Amém? Eu quero você daqui para frente. Entrou em dificuldade? Fala comigo. Está sentindo? Fala comigo. Amém? Eu vou estar com você 24 horas por dia. Amém. Deus falou com nós? E conosco? Também? Deus falou com a irmã? Amém? O que você vai fazer? Pronto. E a senhora? O que você vai fazer? Falar com Deus. Pronto. Se está falando, atenção, ó, se está falando, se você já está falando com Deus, ó, aproxima mais. Chega mais. Chegai-vos. E eu? É. Porque às vezes você, o inimigo, está querendo. Ele viu que você já estava perto. Ele às vezes cria obstáculo para você se afastar. A carne tem uma visão e quer contar. Vamos lá. Amém, né, gente? Que coisa mais boa é viver pela fé. Fala, filho.
Eu vi um irmão construindo uma casa. Era uma casa bem grande. Dava a impressão que era uma casa muito boa. Aí, de repente, eu ficava do meu quintal e vendo ele fazendo a casa. Aí, de repente, ele parava e vinha na Bíblia e ela estava aberta no Velho Testamento. Porque eu via que estava pequenininho. Então, ela estava aberta bem no início. E eu tinha a impressão que era antes de Mateus. Porque estava fininha. E ele ia lá, olhava, ia na casa e arrumava alguma coisa. Voltava, olhava, como se ele lia como que era para fazer a casa. Aí, de repente, o senhor chegava do meu lado e falava assim: você prestou atenção? Ele olha na lei. O telhado dele não vai prestar. E a casa dele vai cair. Aí o senhor falou assim: você sabia que é a terceira casa que ele constrói? E nenhuma ele me perguntou? E essa também vai cair. A não ser que ele me pergunte. Porque aí eu pensei assim: então se ele perguntasse, ele lia onde estava, o senhor podia consertar, ajudar ele, arrumar para ela não cair. E eu ficava com muita dó, porque eu pensei que ele tinha gastado muito para chegar ali onde chegou. Já estava cobrindo a casa, arrumando o telhado. Aí o senhor olhou uma outra casa do lado e falava: aquela ali eu dei para alguém. Eu não sabia quem. E falta o telhado. Porque a pessoa descuidou e as telhas saíram do lugar. Aí o senhor falava: e se não me perguntar, vai cair também. Foi isso.
Amém. Não é? Então, está de acordo com a palavra? Tá. Quando é que a visão, o sonho, é uma palavra de Deus? Quando o sonho, tanto o sonho quanto a visão, ela não contraria Jesus Cristo. Tem que estar de acordo com ele. A opinião de Jesus é a nossa lei hoje, né? A nossa lei, a lei de Cristo. Nós ficamos com a lei de Cristo. A palavra, a visão dela é quer reforçar para nós. Uma pessoa estava construindo uma casa, mas não perguntava para Deus. Já era a terceira casa. A primeira caiu, a segunda caiu, e já era a terceira casa que ele construía. Sem perguntar para Deus. O que, que é isso? O que, que é a casa? Mostrou aqui que seria uma pessoa. Eu acredito que possa ser do nosso meio. A terceira casa que ele constrói, a vida dessa pessoa Foi lá em cima, desceu. Foi lá em cima, desceu. Então, a casa dele cai. A casa cai. Vem o vento, vem a tempestade, bate contra aquela casa e ela derruba. Ela cai. Mas aquele que constrói em cima da rocha, em cima da rocha, o vento pega, bate e não derruba. É isso que Deus está querendo. A rocha é Cristo. A rocha é Jesus. Pergunta para ele e a casa sua vai ser construída em cima dos princípios que ele determinar para você. E vai dizer para você, oh, mas como é bom e é fácil andar nos conselhos de Deus. É como é bom, é como é fácil. Ele tem uma sabedoria que ninguém poderia realmente ter. Ele responde de uma forma que ninguém discute. Quando ele curou alguém no sábado, aí o pessoal veio tudo, ó, no sábado não pode fazer nada e tal. Espera aí, que dia que é proibido fazer o bem? Não, não tem dia que é proibido. Então, eu fiz um bem ou fiz um mal? Fiz um bem, então não está proibido. Pronto, não discutiu mais nada, largou todo mundo. Batendo cabeça. Qual dia que é proibido fazer o bem? Porque senão Deus tinha dito, a lei tinha dito, ó, no sábado não pode fazer o nem nada, nem o bem. Não. Ele respondeu, calou todo mundo. Era assim que ele fazia. Todo mundo lá pronto para jogar pedra na mulher que havia adulterado. Ele pega, era a única pessoa, porque ele fala, quem tem o direito de jogar pedra um no outro? Tem que ser uma pessoa justa, santa e impecável. Porque só assim pode jogar pedra nos outros. Pode jogar, não quer dizer que deve jogar. Jesus falou, eu sou o único que poderia. E eu não vou jogar. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Em vez de jogar pedra, tenha misericórdia. Pronto. A misericórdia triunfa sobre o juízo. É talvez a pessoa não tivesse observado isso. Tudo bem. Mas uma lei... Normalmente, você tem uma lei municipal, você tem uma lei estadual, você tem uma lei federal, etc. Nós não temos aqui uma carta magna que chama Constituição. Qualquer lei que ferir a Constituição, essa lei está errada. Então, às vezes a lei vem e esbarra na Constituição. Foi dito isso, eu porém vos digo, faz assim, acabou. Faz assim. Amém, gente? Amém. Vamos curvar nossas cabeças, agradecer a Deus. Agradecer a Deus. E, rapidamente, para nós encerrarmos. Amanhã, se Deus quiser, de manhã nós estamos aqui. Eu estou ansioso pela reunião de amanhã. Quem que está? Amém? Amém, Jesus, Pai nosso, precioso Deus, que está no meio de nós, que tem insistentemente falado conosco. Fala com Deus, bate, invoca o Senhor. Fala comigo, Senhor. Eu preciso estar convencido do que o Senhor falou comigo. Eu não posso mais ficar debaixo dessa lei pesada, esse peso, esse fardo enorme que é a lei. Fala comigo, uma palavra. Basta uma palavra, Senhor. Uma. E a gente é curado, e a gente é liberto. Basta uma palavra. Certamente, o Senhor nos liberta desse peso. Eu preciso falar com o Senhor. Eu preciso de uma palavra do Senhor, Jesus. Ajuda-me, Senhor. O inimigo tem, de todas as maneiras, tentado impedir a igreja de viver pela fé em Jesus. Tem, de todas as formas, tentado forçar, obrigar a igreja a viver pela lei. Mas se o Senhor é misericordioso, o Senhor é misericordioso, o Senhor há de nos ensinar a tirar de nós todo esse zelo, tirar de nós, ó Deus, toda essa justiça própria. E só o Senhor tem palavras de vida eterna. Só o Senhor tem. Quando o Senhor fala, as coisas realmente se transformam. Fala conosco. Nós estamos precisando. Em nome de Jesus. Que venha a nós a tua palavra, de alguma forma, Senhor. Mesmo que ela venha, às vezes, pelos lábios de um animal. Mas que seja uma palavra que nos convença. Seja uma palavra que nos convença, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém.
Perdão, onde eu reparto o pão. descanso, posse de Israel. Quero você, eu não quero que é. Vem a mim, vem a mim, desfrutar do meu perdão, onde eu reparto o pão e transformo os diferentes do só coração. Eu sou teu Deus, sou teu Deus, teu refúgio, teu abrigo, amigo fiel, o lugar do teu descanso, posse de Israel. Quero você, eu não quero que é. Eu sou teu Deus, sou teu Deus, teu refúgio, teu abrigo, amigo fiel, o lugar do teu descanso, posse de Israel. Quero você, eu não quero que é. Vem, vem a mim, desfrutar do meu perdão, onde eu reparto o pão e transformo os diferentes no só coração. Eu sou teu Deus, sou teu Deus, teu refúgio, teu abrigo, amigo fiel, o lugar do teu descanso, posse de Deus.